Olá, seja bem-vindo ao Estar Humano. Sou o Vinícius e faço parte do time de comunicação da Starsoft. E hoje traremos o tema: o que você precisa saber sobre coparticipação no plano de saúde? Bom, muito se fala por aí de benefícios no mercado de trabalho, mas dentre todos, o de saúde é o que mais traz interesse aos profissionais, seja para saber se o desconto em folha será grande, se os seus dependentes poderão ser encaixados ou até mesmo se a cobertura é ampla. Nesse sentido, trouxemos a nossa especialista de RH, Nayara Tifonteles, para responder algumas perguntas sobre o plano de saúde com coparticipação. Então, seja bem-vinda, Nay.
Olá, Vinícius. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, né, de trazer esse tema tão importante e tão falado, né, ultimamente, que é o benefício de saúde, né, e a coparticipação, né, que é um tema de muito interesse, principalmente pelos empregadores, né. Acredito que você e muita gente não saiba, mas o modelo de coparticipação ganhou muita popularidade nas organizações nacionais, né? Tanto que tem um estudo da Mercer Marsh, né, que não sei se conhece, é uma das empresas globais, né, perita no assunto de benefícios, que foi publicado na Exame, que comprova que cerca de 74% das empresas já utilizam esse modelo de coparticipação.
Realmente o modelo traz vantagens às organizações. Por isso, vamos entender um pouco mais de como ele funciona. Afinal, é normal surgir dúvidas, e agora é hora de tirá-las. A nossa primeira pergunta é: como funciona a coparticipação em planos de saúde?
Coparticipação é um valor que o beneficiário, né, no caso, trazendo a exemplo, é o funcionário de um plano de saúde, paga para a operadora depois de realizar um procedimento, como uma consulta ou um exame. Por isso, o plano de saúde com coparticipação é mais barato que os convencionais.
Segunda pergunta: há algum limite para o percentual a ser cobrado do colaborador?
Sim, o normativo estabelece os valores máximos, né, que podem ser pagos pelo beneficiário em razão da incidência da coparticipação e da franquia do plano, né? Por exemplo, tem o limite anual, que não pode ultrapassar o valor correspondente a 12 mensalidades, e o limite mensal, que não pode ser superior ao valor da mensalidade devida pelo beneficiário. E também não podemos esquecer do limite de desconto na folha de pagamento, né?
Terceira pergunta: quais são as vantagens para a empresa?
Essa modalidade, né, de utilização do plano também pode ser uma boa opção para as empresas que querem reduzir os custos com o plano de saúde, né? Ainda mais depois de uma pandemia, pois a mensalidade é mais barata que o plano sem a coparticipação, né? Porque ela está contando com a coparticipação do funcionário. Nesses casos, o colaborador também pode ser beneficiado, pois ele precisará pagar a coparticipação apenas quanto utilizar.
Pergunta 4. Este modelo é atrativo para quais portes de empresa?
Pesquisas indicam que geralmente empresas a níveis globais ou multinacionais que aderem ao plano de saúde, no qual tem vínculo com o contrato bancário da empresa, por exemplo, devido à possibilidade de descontos. Geralmente optam pelo plano com coparticipação as empresas de médio e pequeno porte. Haverá uma redução, né, desse custo, pois o colaborador irá custear parte, né, da utilização, vai barateando o contrato original entre a empresa e a empresa do plano de saúde.
Pergunta 5. Existe uma redução de custos entre o modelo tradicional e o de coparticipação?
Sim, importante. Haverá uma redução, né, desse custo, pois o colaborador irá custear parte, né, da utilização, vai barateando o contrato original entre a empresa e a empresa do plano de saúde.
Pergunta 6. Como fica a análise desse modelo pelo Departamento de Recursos Humanos?
De modo geral, considerando rotinas mensais, né, do departamento, o plano de saúde deverá encaminhar uma relação de utilização do convênio médico e seus respectivos valores, né? O RH realiza o lançamento na folha de pagamento, se atentando ao limite do teto, né, do desconto. Uma das maiores reclamações desse modelo é a demora do envio dos valores da coparticipação por parte das operadoras, clínicas, hospitais, né, que acabam por gerar valores acumulados e desconto maior na folha de pagamento do colaborador, né, se acumulado. É um ciclo preocupante devido ao impacto financeiro na vida do colaborador. Aí cabe a administração do RH mesmo, da empresa.
Pergunta 7. Quais impactos positivos o modelo pode trazer ao negócio?
Esse modelo, ele pode possibilitar maior negociação de valores para a empresa e a adaptação, né, do plano de saúde empresarial, tendo em vista a sinistralidade, né, a utilização pelos colaboradores, possibilita melhor o nível de plano de saúde oferecido, né, pode melhorar a qualidade, o nível do plano, né, e devido à coparticipação do funcionário fazer com que melhore os valores tabelados, indiretamente deixa mais enxuto o valor do desconto do colaborador, já que somente vai pagar pelo que realmente ele utilizar.
Pergunta 8. Qual é o momento de optar por esse tipo de plano?
Pensando no custo reduzido, né, o modelo é o melhor formato para o empregador, pois ele poderá dividir o custo, né, com o colaborador. Conforme falamos há pouco, né, se não houver uma parceria com alguma instituição bancária, por exemplo, né, que traz a redução do valor do custo, com certeza vai ser a melhor opção, né, para a empresa oferecer esse benefício tão importante para o funcionário.
Vamos para a última pergunta, a pergunta 9. E nada mais justo do que falarmos de tecnologia e como a tecnologia pode impactar nestes processos. Pensando nisso, como uma solução tecnológica pode ser capaz de gerir os processos de benefícios dentro de uma empresa?
Na verdade, é fácil. Com a solução da folha de pagamento da People by Starsoft, por meio das funcionalidades de benefícios, é possível gerenciar assistência médica, coparticipação, assistência odontológica, alimentação, auxílio creche, seguro de vida, entre outros benefícios. Dentre as vantagens estão a automatização dos cálculos, a facilidade no acesso das informações, né, através do sistema, a garantia do cumprimento à legislação trabalhista, os relatórios para consulta, né, e melhor análise, e a integração da folha com os pagamentos.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Primeiramente, agradecemos aí a cada um que nos escutou e também a nossa especialista Nayara, que contribuiu com o conteúdo de hoje. Até a próxima! Música.